Começando mais um Podcast Gamer episódio 71, rumo ao número 100. Tenho que pensar o que vamos fazer no número 100. Hoje estamos ao vivaço aqui, já salve, hashtag segundou na tela para vocês. Hoje estou aqui em modo solo, comentarista, fazendo monólogo, stand-up comedy hoje para vocês aqui. É óbvio que quem está participando vai poder deixar suas mensagens aí na tela, que a gente vai trocando aquela ideia. E claro, quem estiver ouvindo, assistindo ou ouvindo essa transmissão depois da gravação, um grande abraço para vocês, espero que vocês curtam. Hoje vai ser diferente, vai ser um modinho diferente aqui para a gente trocar uma ideia e se ambientar sobre os acontecimentos atuais e também sobre os assuntos que a gente está pautando por aqui. Não se desesperem que eu estou sozinho, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui hoje. Infelizmente, meus queridos parceiros de podcast não puderam participar hoje. O Oracle ainda está remendado lá, tentando se recuperar. O Musashi teve que trabalhar hoje, afinal, alguém tem que pagar as contas, né? E o pessoal da Central Xbox está todo mundo ocupado jogando. Então, sobrou para mim. Hoje eu tô aqui. Na próxima a gente vai ter gente por aí de novo. Obrigado, Julinho Mello, por se tornar um membro Gold aqui do canal. Muito obrigado por tudo que tá aí acontecendo, por todo mundo que tá aí. Obrigado ao Rai Campos, a gente já falou, né? Rai Campos, o Thiago Garcia, o Cod Mobile, o Toxin Gear, e o Eld Oliveira. Cried Wagner já mandou um superchat aqui na tela. Segura aí que eu já vou botar aqui pra você. Boa noite, meu Forza não está salvando o progresso. Perde as últimas corridas do evento, mas continua o progresso no nível dos carros, tá punk. Que estranho, hein? Ô, Cried, se você puder, faz um teste. Apaga o teu... Entra no teu console, vai em cima do jogo, no seu jogos aplicativos, aperta o botão do menu do Xbox e vai nas opções como é que chama? Complementos do jogo. Aí você vai no save, nos dados salvos do jogo, e apaga só no seu console, não apaga na nuvem. Aí você abre o jogo de novo, tenta sincronizar e ver se dá certo. Se alguém tiver alguma outra dica aí, o nosso querido Cried, que mandou um superchat de 5 pra gente, manda bala aí pra todo mundo ajudar o meu querido que tá acontecendo aí. Olha lá, galera, hoje a gente tá aqui com o tema. O tema é simples e objetivo. Claro que vocês podem trazer perguntas aleatórias, como o nosso querido Cried aqui, que tá com uma dúvida, e é chato, né? O jogo não render, não ir pra frente, a gente ficar triste, né? Afinal de contas, a gente quer jogar e fazer a coisa acontecer de jeito correto. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, será que as notas que os especialistas por aí dão aos jogos, será que vale a pena isso? Será que isso realmente é uma coisa importante? Será que está na hora da gente acabar com essa ladainha nojenta de nota? Eu já abro o jogo falando que eu acho isso horrível, nojento. Já falei isso para vocês aqui em outros podcasts, que para mim nota só funciona em escola ou faculdade. Afinal de contas, lá tem, por exemplo, quanto é 2 mais 2? Você colocou 4, é 1 ponto. Colocou 5, 0. E assim a gente vai, soma 1, 2, 3, 4, 5, vai somando tudo e te dá uma pontuação no final. A gente sabe que ali funciona e é ali que eu aceito. Fora isso, para mim não existe nota em jogos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Claro que eu vou precisar muito das mensagens de vocês para poder jogar mais lenha nesse assunto aqui, nesse episódio, porque se eu ficar falando durante uma hora aqui, vocês não vão me aguentar, não é verdade? Vocês vão ficar... Quem gosta de fazer esses monólogos assim, tá mais acostumado, eu não sei se eu vou fazer bonito. Mas depois, se vocês me dão a nota no final. Me dão a nota no final. Obrigado aí pelas mensagens que estão chegando pra gente. Obrigado por todas as pessoas que estão assistindo. Vocês são demais. Hoje talvez a gente tenha um público um pouquinho menor, então a gente vai ficar mais um chamego hoje, né? Mais gostoso, mais unidos aqui pra gente trocar aquela ideia. O Toxin Gear falou o seguinte: salve, eu acho que essa geração é uma geração de teste de tecnologia, teste de ray tracing, teste de 120 frames por segundo e teste de 4K nativo. Do que adianta ray tracing se você tem que sacrificar a qualidade? Bom, uma pergunta que não tem nada a ver, é um comentário, uma pergunta que não tem nada a ver com o lance das notas, mas a gente pode conversar sobre essa mensagem daqui a pouquinho também. Antes disso, eu gostaria de ler alguma coisa com relação ao tema de hoje. Ó, Toxigueira mandou uma mensagem, depois dá uma comentada sobre o que eu disse. Então vamos lá, já que o Toxigueira mandou um superchat, agora eu não posso deixar de atender a mensagem do Toxigueira. Ele quer saber o seguinte: do que adianta ray tracing se você tem que sacrificar a qualidade? Bom, é assim, os consoles em si, isso é o meu entendimento, tá? Eu não sou especializado em nada, meu entendimento, pouco eu conheço. Os consoles já estão preparados todos para receber esse tipo digamos, tecnologia, acabamento, como você quiser. O que acontece é que talvez, como difere um pouco, né, a otimização do console do PC, no PC as coisas já estão andando um pouco mais de velocidade, acredito que as devs ainda estão mais preocupadas em não tentar explorar tanto essas tecnologias que são recentes e tentar deixar a coisa... E a gente tem que pensar, tem que lembrar uma coisa também, viu, Toxigiri e galera. Os jogos não começaram a ser desenvolvidos agora no Ray Tracing. Eles já começaram a ser desenvolvidos lá, né, alguns anos atrás, um ano, dois, três, sabe Deus quanto tempo está sendo desenvolvido. Naquela época o Ray Tracing não era realidade e para implantar isso hoje em dia existe, né, um passo a passo. Ou seja, vão lançar o jogo, daqui a pouco sai uma atualização com o Ray Tracing, como a gente vê em vários jogos, né. Então assim, eu não acho... Não acredito, na verdade, que seja uma geração de testes. Isso não existe, geração de testes não existe. Até porque você bota o equipamento no mercado e as empresas vão colocando soluções, sejam ela a base de software, né, que ou seja, atualiza o software e melhora, ou a base de hardware, ou seja, precisa colocar alguma coisa nova ali dentro do console para que ele funcione. Atualmente, os consoles Series X e Series S já contam com a condição de rodar em 120 frames com o Ray Tracing e outras questões mais. Na minha opinião, eu acho que eles... A questão de sacrificar a qualidade fica a critério, fica muito ali do desenvolvedor, que de repente está tentando implantar o Ray Tracing, mas ainda não implantou com a devida... o formato mais preciso da coisa. Eu acho que isso vai levar um tempo para andar. Mas eu não vejo isso como uma coisa negativa. Primeiro porque eu não vejo... Para mim, gráfico, ele tá num... Se a gente colocar numa balança, o gráfico ele vai ficar junto ali com a diversão. Tipo, as coisas têm que ser equilibradas. Mas eu posso te garantir que nem sempre o gráfico, para mim, é o quesito número um. Se eu puder me divertir mais com o jogo, eu vou me divertir mais com o jogo e não vou me ligar tanto no gráfico. Eu jogo jogos, por exemplo, que, graficamente falando, não são nem tão bacanas. Ou eu jogo indies, por exemplo, tava jogando Cocoon, né? E comecei a jogar, por incrível que pareça, Track to Wyoming, que vai sair do Game Pass dia 16, e eu tinha muita curiosidade em jogar esse jogo, e esse final de semana comecei a jogar. E são propostas lindas, entendeu? Visualmente. Mas vai falar, você vai comparar um Cocoon, um Track to Wyoming com um gráfico, a gente vai falar sobre isso, né? Jogos, as notas, né? Com o quê? O Cyberpunk, agora que depois de 5 anos, né, o jogo tá perfeitamente maravilhoso, ou com o visual de um Forza, não tem como, são propostas de jogos diferentes. Então, essa é a minha opinião, meu querido Toxinger. Hoje não tem ninguém para bater de frente com a minha opinião aqui, então fica com vocês aí, mandem mensagens que a gente vai lendo aqui. Vamos lá, o Henrique Stivali mandou uma mensagem boa aqui. O que você acha dos reviews bomba, nos quais pessoas dão notas baixas em jogos que não jogaram só porque não é da sua plataforma? Bom, Henrique e galera, isso está bem dentro daquilo que a gente está trazendo hoje. Acho que é importante a gente começar a partir desse ponto. Primeiro de tudo, notas. Para mim, eu não sei para vocês, eu vou até colocar aqui uma enquete aqui, ó. Iniciar uma enquete aqui, ó. Você faz questão de que um jogo seja avaliado com nota para ter interesse em jogar? Sim ou não? Tá aí, iniciando a enquete. Isso é uma coisa que eu quero ouvir de vocês, de quem tá participando, se vocês fazem questão de ver nota no jogo. Porque para mim, hoje, por exemplo, hoje em dia, eu nem tenho, há muito tempo já, não é de hoje, pelo contrário, é até uma regra dentro da Central Xbox que a gente criou, de não dar nota, número, não dar estrela, nem porcentagem, nada que você possa falar assim, eu defini que esse jogo é 8 de 10, ou é 4 estrelas de 5. Não tem critério técnico para isso acontecer, gente. Primeiro. Segundo, não existe um manual onde você consulte dizendo assim, ó, isso aqui foi feito por, sei lá, uma agência de tecnologia neutra, né, e que essa agência levantou essas questões que você precisa analisar para você trazer uma nota. Aí a gente vê, por exemplo, a questão desses reviews bomba, né, que aparece no caso que o Henrique Stivali tá comentando, e muita gente comenta aqui também. A gente sabe que hoje em dia é natural, né, a briga entre pessoas que estão na plataforma, de um lado e de outro, fazer esse tipo de coisa. A gente vê que no caso dos jogos do Xbox acontece muito, com muita mais clareza, né? Muito mais tranquilidade. Tanto que se a gente vê, por exemplo, um post, alguém falando que vai fazer review bomba de um jogo, por exemplo, no novo Homem-Aranha 2 que vai sair, né, a mídia já é loucura, né? Já vão tentar colocar isso aí na primeira capa do jornal. Então, eu acho que nesse caso, assim, análise com números, com estrela, review bomba. Primeiro, uma coisa leva a outra, né? Você foi lançar Starfield. A primeira coisa que eu fiquei. O que eu mais vi no Twitter, por exemplo, na época que foi lançar Starfield, era: ah, quanto será que vai dar no Metacritic? Como se o Metacritic fosse uma coisa. Como é que fala a palavra? Não é honrada, mas tivesse algum tipo de base profissional para aquilo funcionar, entendeu? Primeiro, a gente sabe que os caras enche de review bomba, ou de nota bomba, ou de pessoas que jogam uma ou duas horas, sei lá, ou vê o review lá de gente, ah, vou dar 5 porque o jogo é da BD, foi comprado pela Microsoft. Que tipo de análise, que tipo de estrutura, de informação isso está trazendo para uma pessoa, né? Por exemplo, teve Forza Motorsport, saiu aí nas análises na semana passada. Infelizmente, a Central, inclusive, vai soltar a nossa análise do Forza amanhã. E semana passada a gente não recebeu o antecipado, o acesso antecipado, não tem problema. A gente trabalhou com a edição, compramos a edição upgrade para fazer ele. Mas teve muita gente que recebeu bem antes até do upgrade. Então dava tempo de você jogar e fazer a coisa acontecer. Aí você vê, por exemplo, a análise das pessoas falando assim: ah, eu não gosto de automobilismo. Mas então vou dar 7. Pô, se você não gosta de automobilismo, você não pode nem estar fazendo algo sobre aquilo. Eu comentei isso num outro episódio aqui também. Eu falei: olha, imagina se você lança um novo Dark Souls 4. Eu não curto Souls-like, mas não tô nem aí. Tem um monte de gente que ama. E eu acho maravilhoso, porque jogo é isso. Jogo é igual cor, é igual carro, é igual time de futebol, esporte, música, cada um tem um gosto, um estilo, né? Eu não posso forçar você a aceitar o que eu não gosto. Eu não gosto de Souls-like, eu não jogo Dark Souls, joguei um pouco do 3 que um amigo meu tava me ajudando a rushar, porque ele gosta, mas não joguei Elden Ring, não joguei o Long, não joguei o Lies of P agora, por incrível que pareça, comecei o Trek to Wyoming e eu não sabia, ele é mais ou menos isso, né? Tem essa pegada de você fazer o movimento na hora certa de luta, de fazer a defesa, fazer o contra-ataque, enfim. Não é 100%, mas comecei a jogar ali. E eu não posso pegar e falar assim: ah, eu vou analisar Dark Souls 4. Eu acho isso bizarro, né? Bizarro, fora a vergonha que eu iria passar de falar sobre uma coisa que eu não conheço. Então, é isso que eu falo. Você analisar alguma coisa, fazer uma opinião, por exemplo, eu acho justo. Poderia eu, certo, vir aqui e falar assim: galera, é o seguinte, vou dar minha opinião sobre o novo Dark Souls 4. Eu sou um cara que nunca jogou muito Dark Souls. Então, por exemplo, vou jogar pela primeira vez e vou ver qual que é do jogo. Vou vir aqui e vou dar minha opinião honesta. Falar assim: olha, não, nunca joguei, peguei o jogo, achei, sei lá, isso. Mas necessariamente, por eu não saber jogar, porque eu não gostar do formato, não gostar muito do estilo de jogo, eu vou acabar me levando para um lado tipo, não curti, não fui feliz na experiência. Certo? Isso pode acontecer com qualquer jogo. Pessoal, por exemplo, esperando Starfield, com certeza o maior lançamento da história do Xbox. Vamos falar um dos maiores da história do Xbox, mais aguardado na nova geração, né? Muita gente jogou e falou: pô, eu joguei, mas sei lá, passou algumas horas, não é um jogo pra mim, porque é um jogo muito longo, muito. E é entendível. Não é um jogo pra você. Agora, é ruim? É um lixo? Dark Souls é ruim? É um lixo? Não é pra mim, né? Então, review bomba, análise, númerozinho, pra mim, isso não leva nada, não vai pra lugar nenhum. Pelo contrário, só deixa as pessoas indignadas e brigando umas com as outras. Ah, tá vendo? Olha lá, Se a Forza ganhou 7, Gran Turismo tava com 9. Isso não muda em nada, absolutamente em nada. A gente tem que parar com essa questão de ficar querendo se apegar numa coisa pra tentar ser maior que o outro, só pra você lá na rede social esfregar na cara: aí, ó, agora tem aqui Starfield 9,5, aí, cadê o seu joguinho do PlayStation? A gente não pode fazer isso. A gente não pode entrar nessa onda, essa maluquice desse esquema. Entendeu? Um abraço pro Josh. O Josh tá no serviço, mas não dá pra perder essa live. Obrigado, de Oss, tamo junto. Deixa eu ver se tem mais mensagem. Tem bastante mensagem da galera aqui. Deixa eu ver o que estão falando aqui. O Guilhermo. Opa, Guilherme não. Guilhermo Del Toro. O Guilherme Couto falou: notas de jogos são compradas igual notas de filmes. Perfeito. Já vamos falar, inclusive, sobre isso. Deixa eu ver outra mensagem aqui. Peraí que eu já volto na questão dos 4K que o pessoal tá falando aqui. O Rubens Vasconcelos falou: a questão das notas é simples. A galera do PlayStation dá 10 para os seus jogos e 0 para o Xbox. Enquanto a galera do Xbox tenta ser justa, dando 8, 9 para os seus jogos e depois vem reclamar das notas. Então, mas não tem sentido, concorda? Porque assim, lançou-se um jogo do PlayStation, é 10. É o GOT. A lista do. Ali é outra coisa que é um lixo também, né? Jogo do ano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, parem. Não dê nem audiência a jogo do ano. Esquece isso. Primeiro, os jurados, no juiz não, os jurados, né, que votam para decidir os jogos que vão entrar do ano e que fazem a votação de quem é o melhor, todos são dos canais de notícias aí que a gente conhece que são todos contra o Xbox. Como é que você vai? Não tem como. Não tem como. Então, assim, a comunidade, tudo bem, eu entendo, vai. Ah, a comunidade Xbox gosta, analisou e deu 8. Esse jogo é um 8 ou um 9, né? Mas, assim, no fundo, como é que você vai falar o seguinte? Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, claro. Hi-Fi Rush foi lançado esse ano, lá, todo mundo sabe, Shadow Drop e tal. E vamos supor que ele tenha ganho nota, sei lá, 9. Certo? Starfield foi lançado agora há pouco e vamos supor que ficou com nota 8, 8,5. Como é que a gente cria entende, explica, cria um critério para você falar que um Hi-Fi, que é um jogo que, sem desmerecer, um jogo muito menor, de um negócio legal, uma ideia muito legal, um conceito bem legal, mas um jogo daquele proporção, daquele tamanho, tem uma nota maior do que Starfield, que é um jogo desenvolvido há milhões de anos, gigantesco, com uma temática absurda de diálogos, exploração, criação de história. Gente, você vê toda hora vídeos de pessoas fazendo coisas incríveis lá, farmando, criando bases com maquinário para pegar e mandar para um outro sistema. Como é que a gente pode falar 9 para Hi-Fi e 8 para isso? Como é que a gente pode falar 7 para Forza Motorsport e 8 para Star? Não tem nada a ver. Não tem nem carro em Starfield. Como é que você vai comparar isso? Você vai dar. Vamos piorar a situação. 8 para Starfield e 8 para Forza Motorsport. O que que leva dois jogos que não tem nada a ver um com o outro terem nota 8? Qual foi o critério avaliado, analisado, utilizado para você dar 8 para um Starfield e 8 para o Forza, que, na teoria, vamos ser muito bem honesto, é colocar um carro na pista e dirigir. Nada. A base do jogo é: você pega um carro, põe num autódromo, num circuito, numa pista e tenta chegar em primeiro. É só isso. O Starfield, você não vai colocar o carro e fazer. Você tem que fazer 1 bilhão de coisas ao seu redor para você ir para algum canto. Então, não faz sentido. Nenhuma dessas coisas faz sentido, na minha opinião. E claro, de novo, hein? Essa é a minha opinião. Não é de vocês. Eu estou lendo a opinião de vocês para vocês irem falando aqui. O Antônio Campos, salve Antônio Campos. Cada jogador deve tirar suas próprias conclusões de jogo. Notas só servem para aqueles que te deixam influenciar por esse tipo de critério. Joguem e aproveitem. Muito obrigado, meu querido Antônio, por sintetizar. Ó, o Dan tá aqui, salve Dan, tamo junto, Alice. Beijo, meu amor, saudades. Vamos conversar em assuntos sérios. O Rubens Vasconcelos completou aqui: sistema de notas sem critério não existe. Nota baseada na opinião de pessoas aleatórias apenas influência. Certo? Então, não tem sentido nenhum. Salve X-Linux, estando na área. Também um grande abraço para você, obrigado pela participação aqui. Tem mais mensagem aqui, ó. O Diossi Anjos. Léo, tenho apenas 29 anos, mas desde que me entendo no mundo dos games, eu nunca vi amigos se importando com notas para poder jogar. Era simplesmente o gosto de cada um, você falou tudo. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais deixando as outras decidir as coisas por elas, seja na mídia ou por influencers. Certíssimo, Diossi. Ótima mensagem, né? Tá passando pra galera aí pra ver. Apenas 29 anos, é um bebezinho ainda, né? Foi o que queria eu estar nos meus 29 de novo. Barba branca conta toda a história para vocês, né? Mas é bem por aí mesmo. Não existe critério, não existe um, assim, primeiro, sistema. Quem monta um sistema? Vamos falar assim, outro dia eu vi um rapaz falando assim, ah não, tinha que ter um órgão, entendeu? Um órgão que ia criar um sistema para... Tá, que órgão? O The Game Awards foi criado pelo Geoff lá, entendeu? Para dar o melhor prêmio de jogo do ano. Que jogo do ano que ele dá prêmio? Para os jogos que eles querem. Então como é que você vai pegar uma organização, um órgão, sei lá, e vai falar pra eles assim, vocês vão definir, entendeu? Como é que vai ser a estrutura de jogos do ano? Quem vai estar envolvido naquilo? De onde vai sair as pessoas que estão ali? Elas vão criteriar de que forma? Então, ou seja, é muito difícil. É muito difícil a gente chegar num ponto de falar assim, não, nós temos aqui um manual de como analisar jogo e dar nota. Eu acho muito difícil, na minha opinião, não tem como a gente chegar numa questão dessa. Não sei vocês, eu acho que não tem como. Você pode tentar, como eu falei, criar algumas bases onde você fala, por exemplo, se o jogo de automobilismo, você tem que ir pá, 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 pá nisso aqui. Mas teria que criar para todas as categorias de jogos. Você tem que falar de RPG, de aventura, de plataforma, de 2D, de não sei o quê, de terror, de point and click, de automobilismo, de sei lá, outros tipos de jogos que tem por aí que eu não sei qual que é, de esportes, né? Esportes, que temos bastante jogo de esportes por aí. Você teria que fazer um monte de regras para fazer a coisa acontecer. Certo? Porque como é que você vai pegar um jogo de automobilismo e vai falar o quê? Ah, ele é 10 porque é 8,5. Porque ele é. Não, ele é muito bonito, mas na hora de dirigir eu não faço a curva. Ele é difícil. Amigo, é um carro, velho. Se você não dirige um carro, você não vai parar ele. Se você não frear o carro, ele não vai frear. Você tá vindo a 200 km por hora numa reta e tem uma curva que você tem que fazer a 40. Se você não souber que você tem que frear antes, fazer de redução de marcha, virar na hora certa e tal, você vai bater, você vai rodar. É assim. Então como é que a gente pega e faz cria esses critérios, certo? Acho que isso é o mais importante. E foi o que o Fernando falou isso aqui, né? Cada jogo tem sua proposta. Eu acho que, não sei se o Fernando tá meio que tentando falar... Tentando falar o que eu tô falando, mas se eu tiver errado, você me corrige, Fernando. Mas é isso, acho que cada game tem a sua proposta. E como é que a gente vai fazer para colocar todos esses games num documento neutro? Não tem como. Porque senão você vai avaliar só o que é primário, por exemplo. Visual, gráfico, história. Forza Motorsport tem história? Não, risca. Tá bom, vamos passar para som, audiovisual, não sei o que e tal. Tudo bem, você vai ter uma lista de 10 coisas. Daquelas 10, você pode avaliar 7, porque o jogo não permite as outras 3. Vai perder nota? Como é que funciona quando não tem? Então não tem como a gente fazer isso para tudo quanto é jogo. Para um jogo só. Você vai ter que fazer manual de avaliação para todos os estilos de jogo que existem. E a gente tem uma porrada de estilo de jogo, né? Que a gente tá falando por aí. Eu acho que é isso. O Vitor Marques falou o seguinte: não acho ruim ter uma crítica detalhada e minuciosa, mas a lupa que colocaram em Starfield Forza não existe. Nome Aranha. Não vi ninguém comentar sobre o prédio indestrutível. Eu nem sabendo o que é esse prédio indestrutível, desculpa a minha ignorância, mas às vezes a coisa de PlayStation, como eu falei, eu não ligo muito, eu não fico, entendeu, ciscando no gramado dos outros. Eu fico no meu lado aqui, eu vou falar de Xbox, que é o que interessa, certo? Mas exatamente, isso também é a mídia imparcial, né? Não, aqui estamos aqui, eu sou o terror dos caixistas, o terror dos sonistas. Não, você só se põe como um neutro, mas você só defende um lado e critica o outro porque é a sua base. É o que eu sempre falo, eu tô participando num canal, estamos aqui na Central Xbox. Não é Central Nintendo Switch, não é Central PlayStation, não é Central Computador, é Central Xbox. Vamos falar de Xbox, vamos ensinar vocês o máximo possível sobre videogames, sobre Xbox, sobre como jogar bem, como pagar assinatura mais barato, quais são as melhores coisas, as dicas, tutoriais, blá, 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 blá. É isso que a gente vai fazer aqui, certo? gente não vai ficar falando sobre o mal do outro console, porque o outro é uma bosta, porque o jogo dele não presta. Cada um curte o que quer. Se você tem um play e curte jogar os jogos que estão saindo, cara, se diverte, não tem problema nenhum. Mas o meu canal chama Central Xbox. Eu vou falar de Xbox e vou, eu analiso o que sai da, por aí de, quando falam de Xbox. E é muito claro hoje em dia que as pessoas defendem apenas o lado que elas gostam e massacram o outro. E é muito claro que a mídia tá enraizada nessa questão de pegar o PlayStation e é meu bibelô e o Xbox tem que morrer. Isso, e eles empurram isso com muita força para as pessoas. Grandes canais fazem isso. Isso é muito ruim. Muito ruim. Entendeu? O Rafael Mendes falou o seguinte: acaba que a nota tem servido só para engajamento das mídias, tanto de um lado quanto de outro. Clique é dinheiro e tem desvirtualizado. Concordo também, né? Clique é dinheiro, nota serve pra, só para inglês ver, empurra narrativa, mas no fundo é errado. No fundo é errado. Certo? Pra, como eu falei, uma opinião sobre algo é válido. Olha, eu joguei, achei tal coisa, mas quem decide agora são vocês. Principalmente a gente com nós que temos acesso ao Game Pass. Você pode acessar o jogo, jogar. Não gostou? Já passa pro próximo. Não pagou nada além da sua assinatura. Gostou? Show de bola. Um jogo exclusivo que você jogar por muito tempo, já pagou o ano inteiro de assinatura do Game Pass praticamente. Entendeu? Você não vai jogar só um no Game Pass, ele vai jogar muito mais, né? Então tem isso, né? O pessoal comentando aqui, ó. O jogo do o Guilherme Couto, jogo do ano, não seria aquele que vendeu mais? Olha, essa é outra questão. O jogo do ano é o quê? Como é que ele funciona? Como é que funciona o jogo do ano, né? Então a gente tem, por exemplo, os lançamentos de maior repercussão, com as maiores vendas, os maiores investimentos, e tem histórias, narrativas cinemáticas, né? The Game Awards põe lá no seu documento lá, para todo mundo ver lá. Para ser game do ano tem que ter histórias cinemáticas, como se fosse um filme de Hollywood, né? Já começa errado por aí, porque jogo é jogo, filme é filme. Até porque a indústria de videogame já passou a indústria de cinema faz muito tempo. Quem tinha que estar seguindo a história é Hollywood, aprendendo com os games, mas não, né? Então, ou seja, aí você pega, por exemplo, como eu falei, já contei a história do caso de, acho que foi 2016, né? 2016, Overwatch ganhou o melhor jogo do ano. E não vou falar que foi desmerecido ou não, mas Quantum Break naquele ano tinha sido lançado, já tinha ganhado um prêmio de revelação ou de jogo mais aguardado em 2015, quando ele não tinha sido lançado ainda. 2016 foi lançado, a mídia viu que ia ser um problema e, ó, capou. Capou do jeito que, naquela época, o jogo não tinha o Game Pass ainda, né? O jogo tinha que ser comprado. Ó, a Microsoft acabou não tendo a quantidade de vendas que eles tinham, porque a mídia foi lá e viu que o bicho ia ser problemático, eles não podiam dar o prêmio pra ele e colocou. Overwatch ganhou o ano. Aí fala assim, Overwatch é um jogo, na questão de acessos e vendas, muito melhor? Muito melhor. Mas onde tá a história cinemática do jogo? Pô, Quantum Break não só tem uma história cinemática, ele tem uma série dentro dele. Aí você fala, ah, mas só porque você gostou, você tá querendo enfiar o jogo lá. Não é porque eu gostei só. É porque ele bate de frente com tudo que precisava pra estar sendo indicado. E nem indicado ele foi. O Rise Son of a Rome foi lançado também com uma história cinemática, até hoje. Convido você a baixar Rise Son of a Rome pra jogar no Game Pass. O jogo tem 10 anos, certo? Foi lançado com o Xbox One em 2013, em novembro, ou seja, mês que vem vai fazer 10 anos certinho. E também não foi. Ou seja, nada que a Microsoft faz pode ter esse caminho. Não, já é desmerecido, que é para morrer rápido. Quanto mais rápido não vai... Por isso que hoje eu falo para você, o modelo que a Microsoft colocou para frente, o modelo que a Microsoft está trazendo para a coisa andar, que é o modelo que engloba, né, desde 2017, Game Pass, os benefícios, os rewards, acesso ao game, ao cloud gaming, acesso ao Play Anywhere, e tudo que a gente tem no ecossistema foi incluído para que a Microsoft se direcionasse para um lado da indústria que só ela tá. Não tem mais Sony, não tem mais Nintendo, não tem nada. É só a Microsoft nesse caminho. Ela está trilhando e já visualiza o quê? Grandes nomes da tecnologia como Amazon, Apple e também Google como seus maiores concorrentes futuros. Não mais os outros de console. A Microsoft não quer ganhar a guerra de console, a venda de console, né? A guerra da venda de console. Eles não querem, sabem que eles não vão vender mais console hoje. Eles querem, estão trabalhando para fazer o quê? Incluir na sua vida o acesso fácil para você ter acesso aos jogos que você tem, que eles te dão, aonde você quiser, quando quiser, como quiser. Você não precisa nem do console mais. Então, hoje, se Quantum Break fosse lançado, por exemplo, ou Rise, os jogos poderiam não ir pro game do ano. Porque pra mim também não tô nem aí. Mas com certeza seriam jogados por muitas, 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 muitas pessoas a mais. Milhares de pessoas acessariam esses jogos por causa do acesso diferenciado no Game Pass. Tenho certeza que foram jogos que chamariam a atenção dos assinantes muito mais do que naquela época que o jogo foi desmerecido. E aí, entendeu? Acabou nas vendas. E aí, claro, a indústria, a mídia fez o que precisava fazer para deixar o jogo lá embaixo. Isso foi claro, na minha opinião. Foi claro. Ah, mas na época foi lançado a 900p. Ah, porque ele tinha problema de serrilhado. Só ele tem problema naquela época. 2016, só o único jogo que tinha problema era ele. Vocês entendem? Você pode não gostar de Quantum Break, você pode não gostar de Rise, você pode não gostar de outro jogo. Mas é inevitável que a coisa foi muito bem feita, foi muito bem construída. E era um jogo single player, é um jogo de temática, de jogador solo, com uma história envolvente, com um gameplay longo até, entendeu? Muito bem construído, com atores, com uma série de TV por trás do jogo. E aí você fala, como é que a gente acredita que premiações de jogos são feitas de uma forma neutra, de uma forma realmente de apoiar a indústria como um todo? Eu não acredito, mas a gente nem vê isso. Se você parar e olhar o que está acontecendo, a reação das pessoas no geral, as pessoas que comandam a indústria de game na sua parte da mídia, né? Todas elas enaltecem o PlayStation. E quando é o Xbox, elas falam, ah, então, é Xbox, aqui sai. Ô, PlayStation, o novo... Você sente isso, você vê essa coisa acontecendo. E assim, eu não tenho problema nenhum se você gosta, entendeu? Eu vou dar um exemplo bem, nada a ver aqui, bem raso. Mas vamos colocar assim, um narrador de futebol. Imagina que tá jogando o time dele, que ele torce, contra o time, um outro time carrasco, que ele não gosta. Muito difícil você ver um narrador que não tá fazendo o trabalho de uma forma profissional. Se o outro time que ele não gosta, o time dele tomar gol, ele... Ele tá lá. Claro. Temos alguns casos, mas estou dando um exemplo raso. Eu acho que a mídia poderia ser isso. Pô, eu sou um cara que tem uma paixão muito maior por um console de, sei lá, X, mas, pô, tá saindo um jogo de outro. Eu vou, no caso, fazer meu trabalho de forma positiva para que quem gosta, consuma. Porque ó, direitos iguais. O seu não pode ser só sempre o seu melhor que o outro, ou maior que o outro, porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Entendeu? Olha, por exemplo, o caso que a gente tá vendo agora, a crise... umas crises que estão acontecendo no mundo, quantidade de demissões estão acontecendo em estúdios e muita coisa acontecendo do lado da Sony, né? Muitos estúdios da Sony demitindo, a Bung, que é um estúdio que eles compraram há pouco tempo do Destiny, com problemas, fecharam não sei o quê, o desenvolvimento de outros jogos de grande porte que eles estão fazendo, estão tudo parado, tá com... E aí, esses dias saiu que, uma coisa que eu vi, não tive como não ver, porque saiu muito, que parece que a Sony está com um grande problema porque eles sempre focaram, investiram a vida toda, os estúdios, em desenvolver histórias lineares de jogador único. Eles não são, não estou dizendo capazes, né? Mas eles não estão com, nesse momento, com talvez com estrutura ou, não sei, para fazer jogos que atendam questão, por exemplo, online, multiplayer. É isso. Então a gente vai começando a ver as coisas como estão se encaixando, né? Não pode endeusar alguma coisa, você não pode endeusar aquilo lá e deixar enraizado de uma forma que, tipo, PlayStation, ele é os jogos que... é o console que tem os melhores jogos lá da plataforma. São os melhores jogos baseados no quê? Porque se você for olhar dos outros lados, também tem. A Nintendo, por exemplo, tem os Mario dele lá, que vende muito mais. E é um personagem icônico, certo? Não tô falando que Mario é melhor que nem... Tô dizendo, tem Mario, certo? Tem Sonic, tem outros grandes personagens por aí. Jogos são jogos com histórias que você vai pum, 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 linha reta, né? Fazendo... E você chega no fim... E aí você... É isso. E o que os caras vão jogar de multiplayer? Tudo que é terceiro. Tudo que é lançado por terceiro, que também lança no Xbox. Ou seja, você tem que ir lá na Sony e falar: Sony, eu gosto das suas histórias, eu gosto dos seus jogos, eu gosto desse lance, mas eu também quero que vocês foquem nessas partes aqui também. Porque não dá pra gente ficar vivendo comprando o jogo que lançou agora, aí o ano que vem lança o remaster, depois do remaster vem o Director's Cut, ou seja, de um jogo eles fazem 3, 4 versões diferentes. Peraí, gente. Pra mim isso é errado. Pra mim isso não vale a pena. O Rubens Vasconcelos falou: no final o problema não é premiar ou dar nota, mas as pessoas usando como arma para denegrir um produto em má fé. Positivo. Tá perfeito nessa empreitada. O Capitão Dartilus tá aqui, sabe, Capitão? O único jeito de não ter esse mimimi é lançar jogo só pra PlayStation, porque exclusivo de Xbox a mídia gamer odeia. Boa, é isso mesmo. Rubens Vasconcelos: fanáticos do lado azul querem sabotar o lado verde, porque o simples fato de ter acesso a jogos na plataforma Xbox já fere eles. Eles não pensam como consumidor, mas como fãs da marca e não de videogame. Muito bom também essa colocação, bem encaminhada também aqui. Fernando falou uma coisa muito importante aqui, ó. Se fosse o que vendeu mais, o COD ganharia todo ano. É verdade? Realmente teria que ser. Então, é o que eu falei, o critério utilizado não é só o que o que teve mais vendas, mas assim, são jogos com orçamentos maiores, os títulos, digamos, de maior expressão, né, que tiveram, jogos com, como eu falei, que seguem a conceitual ali da temática de histórias e tudo. Tem alguns critérios que foram criados, mas eu já vi jogo que não tem nada a ver sendo que concorrendo ao jogo do ano. Não foi só o Overwatch. Pega a lista de quando começou em 2013 e você vai vendo os jogos que concorreram ao jogo do ano. Tem jogo lá que não tem nada a ver com história temática, não. Tem um jogo da Nintendo lá, que eu esqueci o nome, que concorreu ao jogo do ano, que, nossa senhora. Não, aí eles falam assim, aí quer ver a outra, porque foi onde eu parei realmente de, né, já tinha parado em 2016, mas ainda, né, quando lançou Forza Horizon 5, pô, Forza Horizon 5 é uma obra de arte, certo? O 4 já era maravilhoso, o 5 eles deram aquele upgrade, ficou maravilhosamente incrível. Todo mundo jogando, todo mundo elogiando, não sei o quê. Ah, não, não podemos colocar Forza Horizon porque ele... Primeiro falaram que não seguia a temática de jogo cinemático, história, né, tal. Depois falaram que ele não podia entrar porque ele entrou muito tarde. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só de curiosidade, aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Quero ver uma paradinha aqui. Caramba, não consigo encontrar informação no Google. Vai, ô safado. Como é que é o nome do... Homem-Aranha 2, né? Homem-Aranha 2. Ó. Homem-Aranha 2 vai ser lançado no dia 20 de outubro. Desse mês, dia 20. Forza Horizon 5 foi lançado dia 9 de novembro. Ou seja, 20 dias depois dele. Homem-Aranha 2 vai ser... já parece que o que eu vi, não sei se é oficial, vai concorrer ao jogo do ano. Mas Forza Horizon não vai. Se você pegar esses detalhes e for vendo essas coisas, não faz sentido. Não tem sentido você acreditar. Você pode assistir o evento porque você gosta, acha interessante, ou vou tentar ver para ver os lançamentos, as coisas que vão acontecer lá. Mas eu, praticamente, já nem perco meu tempo com um negócio desse. Dia seguinte eu vejo o resumo da notícia na Central Xbox e para mim tá ótimo. Ó, o Joelson Zanco Campos falou o seguinte: salve, Joelson. O Game Pass acabou com essa de... No... com essa de notinhas e review. As pessoas usam isso para comprar os jogos, como os jogos hoje estão no serviço, podem experimentar e saber se gostaram ou não. Show de bola. Eu falei, vai no Game Pass, baixa Starfield, joga. Não gostou? Mano, tem certeza que vai ter alguma coisa lá que você vai gostar. Não tem como, né? Rafael Mendes falou que Rise é um dos mais bonitos, merecia um remaster em 4K. Com certeza. Os dois, né? Rise e Quantum Break. Os dois precisavam de não remaster, né? Mas a otimização para 4K, né? 60 frames por segundo. O pessoal fala que o Xbox precisa fazer jogos iguais do Play, mas se fizer, vai ser botado em comparações feitas. É, não, isso eu também vi, né? O próprio Phil Spencer, um daqueles vídeos que eu legendei do Phil Spencer, ele falou assim, ó, a gente não vai viver na sombra do PlayStation. A gente não vai fazer jogos que copiam, que sejam uma cópia dos jogos deles, porque a gente quer fazer os nossos próprios jogos, jogos que a gente gosta de fazer. Ele falou, e outra, se eu fizer 10 jogos AAA aqui de orçamentos grandes, os 10 vão ser atacados pela mídia. O próprio Phil Spencer comentou isso. Eles sabem, entendeu, o que está acontecendo. Não adianta. Que mais aqui de mensagem? O canal Android falou o seguinte. Xbox é um videogame muito top. O único defeito é que tem que pagar para jogar online. Né? Por isso deixa eu desejar que essa é a verdade. Eu não acho que, na minha opinião, não acho que pagar para jogar online é um problema. Isso já tá longe de ser um problema. Eu defendo que o serviço, o jogar online já fosse liberado nos pacotes. Porque você já tá cobrando, então já bota que tá incluso. Para mim não faz sentido. Então para mim hoje eu penso o seguinte, em vez de pensar que eu tô pagando para jogar online, eu vou falar que já tá incluso na assinatura. É isso. Porque tem muita gente que não tem assinatura Game Pass Ultimate. Muita gente ainda tá com Game Pass Core, muita gente ainda tá com Game Pass para console e tal. Mas a Game Pass Ultimate, tem crescido muito. Precisa de uma assinatura que tem crescido muito. E é a assinatura do futuro, assinatura onde vai incluir o xCloud para quem quer jogar e tudo mais. Então já tá incluso lá o jogar online. E eu não vou falar que hoje em dia defeito é jogar online o canal Android. Não concordo com isso na questão de falar que isso é um problema. Entendeu? Isso não tem, pra mim não é um problema. Pra mim, hoje o Xbox atende e traz tudo que eu preciso. Olha os últimos dois meses de jogo, tanto que saiu. Quantidade de jogo que saiu nos últimos dois meses aí. Sem custo adicional, tá na assinatura. Só você abrir, baixar e jogar, ou nem precisa baixar. Vai na sua televisão, no seu computador, velho, no notebook, velho, no celular, no iPad, no tablet, tá tudo lá pra jogar, né? Que mais? O Capitão Dartus falou que Quantum Break e Rise Son of a Rome eu joguei pelo Game Pass e gostei tanto que comprei os dois. É, exatamente. É isso que é legal, né? É igual o Starfield, né? Quanta gente comprou Starfield pra jogar, né? É complicado. Que mais? Sabe Gama Gamer. O Adriano Brandt falou, o God of War Ragnarok foi lançado uma data depois de Forza Horizon 5 e mesmo assim concorreu. Eu não sei quando foi, deixa eu ver aqui, God of War, só por curiosidade aqui. É dia 9 de novembro, ó. Então, ó que cretinice, não é uma cretinice isso, velho. O God of War Ragnarok, 9 de novembro, é o GOT, é o jogo do ano. Forza Horizon 5, não pode participar porque... Primeiro que não segue a temática de jogo cinemático e depois chegou muito tarde. Já lançou muito tarde no ano. Muito tarde. Pô, o jogo é lançado no ano. O evento, a porra do evento é no final do ano. Não dá tempo. Os caras entregam análise em 3 dias, velho, nos sites aí. Ninguém consegue jogar o jogo e decidir se ele é jogo do ano. Ah, vão a merda, véio. Me desculpem. Nesse ponto, cara, é nojento a gente ver isso. Por isso que eu falo. Pra vocês. Eu sei que não tem muita gente hoje aqui, mas quem sabe outras vão estar assistindo, ouvindo depois dessa transmissão. Parem de consumir nota. Parem. E se vocês puderem, continuem postando, incentivando outros amigos e amigas a não consumirem nota. Quando perguntar por quê, usem os exemplos que eu dei. Fala assim, como é que você pode colocar um automobilismo, um Forza Horizon, um Forza Motorsport, são jogos de corrida, automobilismo, corrida, comparado com a mesma nota 8 de um... Ah, vou jogar um nome aqui, de um novo... Qual que é o novo, velho? Um jogo novo que saiu aí. O Lies of P. Tudo bem, que não é exclusivo do Xbox, mas... é nota. Como é que o Starfield pode ser 8 e o Hi-Fi Rush pode ter, também é 8? Não tem como. Não faz sentido. Isso é só um detalhe que eu tô comentando, um dos motivos. Se você for parar pra pensar, tem outras coisas que impactam, como eu falei, critério de como é que você vai avaliar aquele tipo de jogo, daquele tipo de gênero, de categoria. Né? Como é que você vai avaliar com o mesmo critério do que você vai analisar um jogo de plataforma? Um jogo de Souls, um Souls-like? Um jogo de aventura? É o que eu falei, Forza Motorsport é um jogo lindo, maravilhoso. A gente sabe que a Turn 10 é o estúdio conhecido internamente por explorar o extremo. Explorar o extremo, o hardware, né, o console em si, o hardware, para espremer o limão e tirar tudo que eles podem tirar. É por isso que hoje a gente está vendo as maiores configurações de performance e qualidade é do Forza Motorsport, porque eles foram lá e espremeram aquele console do jeito que precisa. Quando chegar a Hellblade 2, a gente vai ver, por exemplo, visualmente falando, uma qualidade mais agressiva ainda. Mas Forza Motorsport, a gente tá falando que o jogo lança oficialmente amanhã, já tá, quem já comprou o pacote premium pode já tá jogando. Forza Motorsport, o jogo foi lançado, ele tem muita coisa dentro dele para você fazer. Mas o básico é, abre, escolhe um carro, bota na pista, chega em primeiro, senão você vai ficar fora do pódio. E não vai ganhar os pontos, os bônus ali para você fazer outras coisas, comprar cosmético, comprar outros carros, dar upgrade no seu veículo. A temática é, o negócio é esse. Não tem, você vai falar, vamos comparar então Forza Motorsport com Diablo. Mano, Diablo tem 400 coisas que envolve, tem vários tipos de personagem, cada personagem tem um tipo a história, entendeu? Não dá pra dar 9 pra Forza e 9 pra Diablo. Não funciona desse jeito, entendeu? Então, assim, quando a gente hoje em dia faz um conglomerado da indústria na questão de avaliação no geral, premiação, avaliação, não existe Xbox na linha de frente. Os caras dão, vamos dar um prêmiozinho do Xbox ali, melhor narrativa, melhor jogo acessível. Mano, ótimo, o jogo é acessível, com certeza é acessível, tem que ser acessível para todos jogarem, né? Todos. A gente vê aí hoje o Xbox, então a própria Sony mesmo, o PlayStation fazendo um ótimo trabalho em trazer formas de você jogar, né? Se você é cego ou tem algum tipo de deficiência física, ele vai te ajudar muito a jogar. E tem que ser assim mesmo, cara. Todo mundo tem que ter o direito de jogar. Mas você nunca vai ver o Xbox tomando a dianteira e fazendo isso. Eu duvido, velho. Eu vou ficar muito surpreso se eu ver um Game Awards um dia dar um prêmio do ano pra um jogo do Xbox. Entendeu? Os caras vão arrumar qualquer jogo de qualquer coisa pra colocar lá e não dar nota pra ele, não dar o melhor. Vai colocar um Mario Animals lá, entendeu? Junto pra não dar um prêmio pro Starfield, entendeu? Não vai acontecer. Entendeu? Não vai acontecer. O Gama Gamer concorda comigo. Isso de nota... É bom você concordar comigo mesmo, Gama Gamer, senão depois eu te pego na orelha. Isso de nota é balela. Muitos jogos que foram dados como ruim, eu joguei e gostei. É isso. Isso é importante. Você joga, você decide se é bom pra você ou não é. Quantum Break foi um exemplo. Rise foi a mesma coisa também. Ó, na época que lançou o Xbox One, todos os jogos sofreram o mesmo problema. Microsoft lançou o Xbox One porque vinha com o período do 360. Porque no 360 não acontecia muito, você não tava vendo. A indústria tava começando a se incomodar com o Xbox. O 360 detonou, né, o mercado ali, né? Foi tipo... Tomou muito espaço do PlayStation, tinha muitos contratos de jogos ali que estavam saindo com exclusividade. Quando foi para o One, que a coisa mudou muito, foi desastroso o lançamento do One também. O jogo saiu com 3 títulos exclusivos no lançamento: Dead Rising 3, Forza Motorsport 5 e também o Rise Son of a Rome. Os 3 jogos foram amarrotados pela mídia para ninguém comprar, entendeu? E são 3... absurdamente maravilhoso. O Dead Rising 3 é o melhor Dead Rising de todos os que tem. O 4, Dead Rising 4 foi lançado. Mano, o jogo é um... Cara, é bizarro. Perto dos outros. Se joguei um pouquinho, dropei. Falei, não tem nada a ver. O terceiro é muito top. A temática, o lance de montar arma, o gore, as coisas. O Forza Motorsport 5, quando lançou, o Motorsport 5, maravilhoso. O Rise, então, porra, um jogo com uma história ali de sei lá, 15 horas, não sei nem se chegava a 15 horas, maravilhoso. Aí depois você tinha o modo arena, pra você entrar lá e bater nos caras, o silêncio. Aí foi passando os anos, vai saindo o jogo, silêncio, aí chega o Quantum Break, a Microsoft, não, vou investir num bagulho pesado. Vamos fazer um jogo que vai ter uma história fodida, uma série de TV por trás, atores famosos, uma ideia totalmente fantástica por trás ali, parar o tempo, parar as balas. Corta, porque senão vai dar problema pra gente. Sem sentido algum. Sem sentido algum. Até porque, depois a Remedy, que é um estúdio que eu adoro, inclusive, né? Tirando as merdas que eles andam falando aí do Series S, né? Que não dá pra aceitar. Mas eu adoro a Remedy desde os primórdios, lá do primeiro Max Payne, quando eu conheci o primeiro Max Payne. As histórias deles são riquíssimas, né? O Sam Lake, que é o diretor criativo, ele é próprio inspirado no próprio ator do primeiro Max Payne, né? O cara é incrível nas histórias dele. Lançaram o Control, né? O Control, depois que a Remedy não pode fazer nada com o Quantum Break, porque a IP é da Microsoft. Os caras lançaram o Control e o jogo foi, nossa, lindo, porque saiu pra todo mundo jogar, né? E aí ele é lindo. Pô, mas Control, cara, eles enfiaram um monte de física ali no Control a menina joga cadeira, empurra, faz efeito, Hadouken, não sei o quê. E é lindo. Eu fui jogar, eu não gostei. Não gostei muito. Dropei um pouco. Tá no meu backlog pra terminar um dia o Control, mas o Quantum Break, cara, eu achei direto ao ponto. Você é tipo Max Payne, é direto ao ponto. É pegar a arma, é tiro, porrada e bom, acabou. Aí você entra no Control, nossa, é cheio de puzzle misturado com não sei o quê, com um monte de magia. Mas, todo mundo elogiou, entendeu? Não foi o jogo que eu adorei. Mas já vi, a inversão das coisas são muito, muito agressivas nesse ponto, entendeu? Muito, muito agressivas. O Vitor Max falou aquilo que eu comentei. Tem gente que reclamou que Forza Motorsport é um jogo de carro. Embaçado, né, Vitão? O Rafael Mendes falou que Psychonauts 2 foi um dos jogos que mais amei quando chegou no Game Pass e nem vi as notas na época. Importante é a experiência pessoal. Exatamente, é exatamente isso que eu peço para que vocês façam. Joguem e vocês avaliem, vocês deem a nota. O que é... Tem que ser bom ou ruim é pra você, não eu te mandar você, entendeu? O Capitão Dartilus falou, esse lance de notas tipo Metacritic deveria ser diferente, sem mídia especializada, dá nota quem comprou o jogo e tem ele vinculado na sua conta, plataforma e jogou no mínimo 10 horas. Então, minha opinião é, de novo, desde que a opinião seja sem nota, sem estrela, sem nada. Você pode até criar um sistema desse ali no Metacritic, dizendo, se você vinculou o jogo e puxou na sua gamer tag, realmente tem, você tem aqui uma caixinha para você escrever e tal, blá blá blá. Mas de novo, a pessoa pode deixar o jogo ligado, entendeu? E beber café durante 10 horas para, sei lá, passear, e depois vai lá e escreve só para fazer o review bomb. No fundo, quem quer prejudicar, vai encontrar um jeito de prejudicar, porque a pessoa não quer construir nada. A pessoa vai perder tempo comprando o jogo, jogando o jogo durante uma hora, pedindo um reembolso, só para ter a oportunidade de ir lá escrever que o jogo é uma bosta, para deixar uma estrela, para ele ficar com uma nota baixa. Cara, você tem que ser muito, muito bosta na vida para fazer isso. Você tem que ser uma pessoa muito frustrada. O que te leva a fazer um negócio desse por causa de videogame, velho? Sabe? Bizarro, velho. Vou perder meu tempo aqui, eu já não tenho tempo pra fazer muita coisa na vida que eu adoraria como hobby, né? Coisas de... Faz aqui 6 meses que eu tô nesse estúdio aqui, não consegui arrumar o estúdio ainda bonitinho do jeito que eu queria. Agora que eu vou fazer a obra aqui pra deixar a coisa bacana. Nem tive tempo pra fazer a coisa acontecer. E financeiramente também, tava um pouco apertado também, por N motivos, mas queria tanto poder fazer outras coisas, poder ter tempo pra jogar. Pô, em vez de eu pegar essa uma hora que você vai fazer o jogo pra você fazer o review bomb, investe essa uma hora pra jogar alguma coisa que você gosta, meu amigo. Sabe? Porra, velho. Dá um tempo, né? É brincadeira, cara. Tem umas coisas na vida que não dá pra entender. As pessoas têm oportunidade de fazer tanta coisa boa. Cria um canal, vai ensinar alguém a cozinhar. Vai, cria um. Faz um. Abre um Instagram, tira foto de flor, entendeu? Na rua. posta o pôr do sol de manhã, de noite, o sol. Meu, vai, tenta fazer alguma coisa, entendeu? É igual, às vezes, eu recebo mensagem de gente, você não sei o que, você não, sabe? Porque o PlayStation, porque o Xbox é um lixo, tem que morrer, porque eu joguei esse jogo, não sei o que, porque você não sabe o que você tá falando. Você tá... Cara, eu tô falando porque eu tô aqui, criei o canal com os meus amigos, então nós estamos fazendo um trabalhinho aqui. Se você quiser consumir, você consome. Ninguém tá colocando pressão pra você consumir meu canal, não. Tem tanto lugar. A internet é hoje, né, conteúdos variados de milhões, bilhões de conteúdos por aí. Mas por que vem você perder tempo de me escrever uma mensagem bosta dessa? Você não pega e vai criar um canal você, então, e fala o que você acha que tem que falar. E as pessoas vão consumir. Se for bom, você vai dar certo. Se não for bom, você vai saber. Certo? É brincadeira. Ó, o Kildare Franklin falou que vários usuários estão dando bloco nesses sites devido à parcialidade dos jornalistas. Exatamente, parcialidade dos jornalistas. Eu já falo pra vocês, eu não consumo nada que eu já sei que é parcial. Ou seja, em outras palavras, que defende um lado e menospreza o outro. Certo? Então, como eu falei pra vocês, eu tenho, né, nós estamos num canal que participa de um canal que chama Central Xbox. Vou falar de tudo que eu puder para vocês, trazer todos os conteúdos que a gente puder de Xbox. Acabou. A gente comenta aqui sobre outras plataformas porque faz parte. Mas o bom mesmo é comentar o que a gente tem de legal na nossa. O que a gente tem de legal, o que recebeu de legal, o que pode melhorar também. Tem coisa que você sempre pode ir para frente, sempre pode melhorar. Certo? Então, nesse ponto, galera, nessa questão, é o que eu falo para vocês. Evitem. Passem para frente. Construam sabe, essa mentalidade de vocês consumirem aquilo que realmente traz benefício informativo. Hoje em dia o mundo tá tão bagunçado, né? Tanto conteúdo ruim, que realmente a coisa tá... É difícil, deixa a gente chateado de ver essas coisas acontecendo por aí. Olha aí, ó, Henrique Stivale mandando o superchat. Obrigado, Henrique Stivale, pelo superchat. Qual sua opinião sobre a atualização de Redfall? Ó, que legal, boa pergunta, hein? Bacana, tem gente... ninguém me perguntou da Activision Blizzard, hein? Vamos ter pergunta da Activision Blizzard aí? Mandem aqui, ó. Quero ver, pra gente falar rapidinho do Activision Blizzard. Não tem muita coisa, mas saiu um detalhezinho hoje aí que eu já falei, mas eu vou repetir. Henrique Stivale quer saber sobre a atualização de Redfall. Ó, muito, muito... Com relação ao acontecimento da atualização, muito legal ver a Arkane mantendo o compromisso e trazendo a atualização do que a gente realmente esperava que o jogo... Vou me colocar como agente, né, no globalizar nesse momento, porque eu sou um gamer também. Esperava ver um jogo polido a 100%. Eu joguei muito Redfall quando ele lançou, né, nos primeiros 2 meses, quando ele lançou com os meus amigos. Tive alguns pequenos problemas com relação à inteligência, né, os mobs, né? Eles pareciam chacoalhando ou eles ficavam parados e não faziam nada. Então, tipo assim, realmente nesse ponto, né, não dava. Mas conforme a gente foi avançando na história, começou a ficar mais difícil. Mas eu parei, falei assim, é um jogo que eu tive que parar, porque outras coisas na frente, não dá pra ficar jogando todo dia. E agora que lançou a atualização, eu não tive a oportunidade de voltar a jogar Redfall, mas já tô. Até falei com o Capitão Xbox esses dias, e pra gente voltar a fazer o Redfall, ele falou que também tá afim. Então, qualquer hora dessa, eu vou me aventurar de novo no Redfall pra continuar a história e ver como é que tá. Né? O pessoal da Central, a gente até os meninos até jogaram, né? O pessoal da Central jogou e falou que tá bem legal mesmo a movimentação. A gente soltou um vídeo bem bacana lá no... O Capitão, né? Inclusive, soltou um vídeo bem bacana aí aqui no YouTube da Central na semana passada, mostrando como que tava a atualização de Redfall. E tá bem legal, tem muita coisa bacana que os caras trouxeram. Então, nesse ponto, cara, esse é o comprometimento que eu quero ver dos estúdios. O jogo foi lançado, eles tinham certeza do erro, eles erramos e vamos fazer melhor, e vamos trabalhar para não errar de novo. E aí, ó, trouxeram o jogo, a gente sabe, né, entre aspas, que a Arkane pode estar desenvolvendo um tipo de conteúdo extra pro Redfall, para ter, né, para continuar ganhando tração, pro jogo não literalmente morrer. Mas eu sempre falo assim, ó, Redfall para mim é aquele jogo que é... Vou dar um exemplo claro, não é questão de qualidade, é questão de diversão. É tipo o Hi-Fi Rush, você abre, joga, termina e passa pro próximo. É aquele jogo que serve pra isso, serve pra chegar, tem as suas, sei lá, 15, 20 horas ali, terminou, beijo, pode seguir pra sua vida, entendeu? Se você não quiser jogar de novo, ou não quiser completar todas as conquistas, fazer o complexionista? Sei lá, ser complexionista, segue pra frente. Então essa é a minha opinião com relação ao Redfall. Que mais? Um caixista muito louco, salve Leozeira, salve caixista. Ah, é Léo, Xbox Verso, você mudou o nomezinho. Novo nome do canal, boa noite, salve meu querido Leozeira também aí. O Vitor Marques falou, review bomb do fanático, seja qual for o lado, até compreendo. Mas sites ditos especializados reclamando que no jogo tem carro demais ou muita água, não dá pra levar a sério. Ah, tá. Review bombo de um fanático, sim, mas... os sites especializados não são especializados. Tem muita gente boa que trabalha em sites grandes? Sim, entendeu? Tem muita gente boa. Mas você vai ter que buscar esses canais pra você não cair. Porque hoje tem muitos sites muito grandes, entendeu? Que, claro, trabalharam, tem o seu mérito, ninguém vai tirar, descredibilizar isso, entendeu? Não vou fazer nada disso, porque eu sei quanto é difícil a gente trabalhar pra manter a central em pé, né, chegar onde chegou, tem muitos problemas acontecendo, todo dia tem coisa acontecendo, então, mas é o que eu falo, ninguém na central pode virar público e falar assim, eu sei falar,
eu jogo pra caramba, eu mando nesse tipo de jogo, eu posso falar o que eu quiser porque eu jogo muito, desculpa,
a gente não vai fazer isso, por mais que tenha alguém especializado ali, mas os sites grandes se definem por isso, entendeu? Imagina quantos milhões de cliques os caras têm quando soltam um negócio desse. Essa é a diferença, né? Então, vamos ver. E ó, pra gente fechar aqui esse bate-papo maravilhoso de segunda-feira aqui no Podcast Gamer, hoje modo soleta. Soleta, tô solo aqui hoje. Mas tranquilo, tô falando bem, né? Vocês estão gostando? Acho que se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, vocês voltam semana que vem pra gente repetir. Mas semana que vem, acho que Musashi vem. Por falar em semana que vem, sabemos aí que pode acontecer a qualquer momento, até sexta-feira dessa semana, né? Tá marcado como o dia que o CMA vai dar o aprovado, vai bater o carimbo no documento da Microsoft aprovando a compra da Activision Blizzard. Essa data foi colocada na sexta-feira por questão do prazo, né? Eles têm até o dia 18 de outubro, ou seja, 18 de outubro vai ser... Cadê meu calendário aqui? 18 de outubro é na quarta-feira da semana que vem. Então, como tem o final de semana, talvez dê aprovação no dia 13 e finalizem toda a documentação até o dia 18. Podemos ver coisas boas já acontecendo essa semana, vamos torcer para que sexta-feira realmente saia isso, mas tá muito perto do dia 18, ou seja, a gente já tem aí praticamente uma semana, né? Amanhã já é terça-feira, tem uma semana até a data final do acordo, e a gente sabe que isso vai acontecer muito bem, até porque hoje, quem não viu, saiu um tweet, né? Umas postagens ali da conta oficial da Activision Blizzard, comentando a respeito de algumas perguntas que chegam para eles sempre, eles queriam comentar. É engraçado, né? Os bichos estão o tempo todo comentando, todo mundo da Activision Blizzard, os cabeças ali, né, que cuidam da divisão da Blizzard, os cabeças que cuidam da divisão da Activision, o Lulu Cheng, o Bob Kotick, todo mundo sempre comenta, não, nossos jogos nunca chegarão no Game Pass, Aí hoje do nada os caras falam, então, uma das perguntas que a gente mais recebe é perguntar quantos jogos vão chegar no Game Pass. Vou até ler para vocês aqui rapidamente, se teve alguém que não viu, isso, né? Tem aqui a mensagem aqui, ó. Deixa eu pegar rapidinho aqui. Foi assim, ó. Na verdade, foi com a ansiedade, né? Da galera esperando o próximo Call of Duty, né? O Modern Warfare 3, que vai ser lançado daqui a pouquinho. E enquanto eles continuam trabalhando, né? Frente às questões regulatórias que estão acontecendo no acordo da Microsoft, eles estão pegando algumas das perguntas, né, que chegaram para eles recentemente, e uma delas é que se perguntando se os jogos recentes serão lançados serão disponíveis no Game Pass. Aí eles falam assim, enquanto a gente não tem nenhum plano para colocar o novo Modern Warfare 3 ou Diablo 4 no Game Pass este ano, 2023, Uma vez que o acordo for encerrado ou concluído, eles esperam começar a trabalhar em trazer os títulos da Activision Blizzard para o Xbox, para mais jogadores ao redor do mundo, e eles já se antecipam dizendo que esse processo de adição dos games no Game Pass só vai começar em algum momento a partir do durante o período do próximo ano, né? Ou seja, isso meio que deixou a galera de certa forma ok, porque a Activision Blizzard se comunicou, né, falando, não, jogos vão chegar a partir do próximo ano, assim que se fechar. Outros, né, torceram muito o nariz falando assim, ah, vou ter que esperar até o ano que vem para jogar os jogos da Activision Blizzard. Bom, vamos lá, tem duas partes que eu queria comentar com vocês com relação a isso. Primeiro que a empresa não pode falar em nenhum momento, eles nunca poderiam ter falado em nenhum momento que os jogos iam chegar no Game Pass. Eu lembro que quando saiu, teve uma, não foi uma polêmica, mas foi tipo uma questão que, como é que é o nome do cara que é o cabeça da Blizzard, que era do Xbox e tá agora como CEO da Blizzard, como é que é o nome dele? Ah, esqueci o nome dele, fugiu aqui. Não é CEO, é o cara da Blizzard, que era do Xbox, alguém lembra o nome do cara aí que tá assistindo? Eu esqueci o nome dele. Meu Deus, eu não consigo lembrar o nome dele. É o CEO da Blizzard, é o cara do Diablo, né? Director. Vê se alguém sabe aqui. Não é o Joe Shelley. Bom, fugiu. Enfim, o cara que era o diretor da Microsoft, da Xbox lá antigamente, saiu, né? E foi pra Blizzard, pra ser o chefe da divisão da Blizzard lá. Mike Barra, obrigado Linuxer. Obrigado Linuxer. Coraçãozinho pra você. Mike Barra, ele mesmo. Rod Ferguson e Mike Barra. O Rod Ferguson, o que ele tá hoje em dia mesmo? O Mike Barra é o bichão, né? Rod Ferguson, atualmente, ele é do Gears... Não, o Rod Ferguson é do Gears of War. O Mike Barra, que é o da Blizzard. É isso aí. Um tempo atrás, Mike Barra veio ao Twitter... Retweetou um cara falando sobre o jogo, se o Diablo chegar no Game Pass. Ele falou, não, nosso jogo não irá pro Game Pass. E a galera, tipo, o Diablo 4 não vai pro Game Pass. Mano, a compra não tinha sido nem aprovada, não tava num processo quebra-cabeça lá da Microsoft. Ele não vai falar que vai pro Game Pass. Se ele falar, o pessoal vai falar o seguinte, ah, então vai chegar, não vou comprar. Os caras precisam vender jogo, vender. A empresa não foi comprada ainda. Entendeu? E desde aquela época até agora, hoje, foi a primeira vez que a empresa, né, Activision Blizzard, veio a público falar que os jogos vão chegar durante o curso do ano de 2023. Bom, isso é uma coisa que a gente sabe e ok, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que você fala assim, é meu, tipo, Phil Spencer levanta de manhã e fala assim, hoje eu sou dono da... Assinei o contrato ontem, hoje eu sou dono da Activision Blizzard... Eu vou meter Diablo 4 hoje. Passa o telefone. Alô, bota Diablo 4 aí. Pronto, tá lá liberado dia seguinte, antes do Natal. É isso que vai acontecer. Só isso que vai acontecer. Obrigado, Gilmar Oliveira, pelo membro Gold. Obrigado, Júlio Melo e também o Gilmar Oliveira pelo Gold. Vocês são nota 10. Obrigado por todos vocês estarem aqui também. E o Rubens Vasconcelos falou o seguinte. 2 anos nessa luta para terminar essa aquisição. Os jogos já eram para estar prontos para entrar no dia que fosse aprovada, para compensar essa espera. Então fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos porque, como eu digo, depende muito agora do fechamento e encerramento. E eu tenho, olha, eu vou apostar com vocês. Não vou dizer qual jogo, porque aí também não dá para saber, mas tenho certeza que pelo menos em novembro alguma coisa aparece. Sabe por quê? Época de final de ano. É muito importante que a Microsoft já traga essa questão de assinatura. E os jogos da Activision Blizzard vão inflar muito as assinaturas do catálogo do Game Pass. Eles precisam disso acontecer. Não garanto realmente o COD novo, porque existe ainda aquele contrato de exclusividade de marketing com a Sony até dezembro de 2023. A partir de janeiro de 2024, acabou... com o COD, mas que ainda continuam com outros jogos, como se fosse, como falando de outros títulos que estão ali alinhados. Mas nesse ponto, eu não tenho dúvida que a Microsoft vai
com certeza acabar com esse contrato. E ó, eu vou te falar o seguinte, eu de novo, não tô, né, eu não sou funcionário da Microsoft, inclusive Microsoft Phil Spencer me contrata, mas estrategicamente, se eu fosse, a não ser que exista algo muito complexo por trás do contrato com a Sony, mas se eu fosse Phil Spencer, ah, meu amigo, para quem gastou 70 bilhões, certo? O que é um peido agora? Para pegar e falar o seguinte, ó, dezembro, segundo catálogo, segundo segunda atualização dos jogos do Game Pass de dezembro, Call of Duty novo lá. Pronto. É isso que eu faria. Ou até na primeira semana de novembro. Já vem, ó. De lata. Porque, assim, sabe por que eu acho que não vai acontecer? Na primeira semana de novembro? Não, primeira semana de dezembro. Porque o jogo vai lançar em novembro. Ele não tem como entrar no Game Pass Day One. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas, mano, seria o hit do milênio. Só que tem um problema grande. Quanta gente fez pré-venda? Imagina quanta gente iria cancelar a pré-venda por causa do Day One do Game Pass. Então, nesse ponto, estrategicamente, financeiramente falando, eu entendo a Microsoft dar um delay pro ano que vem. No Call of Duty. Agora, outros jogos da franquia, Call of Duty, outros Diablo, os jogos de PC, StarCraft, o World of Warcraft e outros que tem por ali, jogos de outras franquias, o Crash, esses, talvez algumas coisas a gente já vai ver inserindo aí em novembro. Essa é a minha opinião, é o que eu entendo que possa acontecer. Não sei se eu estou certo. Veremos a partir do momento que o martelo for batido. Então, fiquem ligados no canal da Central, fiquem ligados aqui no YouTube, fiquem ligados no meu Twitter também. Para quem tem Twitter, pode me seguir aqui, ó. Lá no Twitter, eu vou postando informações com relação a qualquer coisa que acontecer essa semana. Certo? O canal Mega Drive tá aqui. Salve, canal Mega Drive. Tamo na área. Estamos juntos aí, meu querido. Vamos junto, muito, muito junto. E o Pedro Oliveira falou sobre nota em jogos. Acho que deveriam cortar as discrepâncias. Notas muito, muito altas e muito baixas que saem do contexto precisam ser cortadas. Então. Mas vai cortar por quê? Só porque ela tá baixa ou porque tá alta? Quer dizer, que se alguém desse nota 10 pro Starfield e dois deram nota 10 pro Starfield, 50 deram nota 8 e dois deram nota 7, a gente vai cortar o 7 e o 10? Por qual sentido? É muito complexo essa questão. É por isso que eu falo, quando existe muita complexidade, tem gente que vai falar, não, você tá criando minhoca na cabeça da galera. Nota é nota, eu joguei, eu sei que tem que analisar o gráfico, a mecânica, a jogabilidade, a história. Tem aqueles, que eu falei, aqueles 10 itens ali. Tá bom, você construiu uma base num sistema solar do Starfield que você poderia fazer mineração e mandar mineração para um outro planeta através do... Não, não fez isso. O quanto que isso impacta na nota? Você viajou pro sistema tal lá para fazer não sei o quê? Não. O que que os caras fizeram? Abriram o jogo, jogaram ali as primeiras 30, 40 horas. Em maioria, com certeza, em formato linear. Ou seja, foi seguindo sem a coisa, sem mudar muito, sem procurar entender como fazer as coisas, ou variar as coisas. Entendeu? É isso. Como é que a gente vai colocar uma nota baixa para um jogo que tem um critério tão técnico, tão peculiar assim? Não tem como. Entendeu? Não tem como. Aí você pega, por exemplo, Hi-Fi Rush, que é um jogo que você fica... Você aperta o botão, você tem os boss, dá pancada, não sei o quê. Super divertido, que te empolga pra caramba de jogar. E tem a mesma nota, 9. E aí? Por que um jogo é 9 e outro é 9 também? Como é que a gente vai criar um jeito de educar a pessoa e falar, ó, quando esse tipo de jogo for 9, é por isso. Quando esse tipo de jogo for 9, é por isso. É meio complexo, entendeu? Não sei se vocês conseguiram entender a minha questão. Vitor Marques, se o COD... Boa, Vitor. Se Call of Duty Modern Warfare 3 entrar no Game Pass esse ano, será que a nota cai muito? Muito? Vai cair a nota pra cair. Ó, se vai cair muito e a choradeira vai ser incrível, velho. Vai ser incrível. O canal Mega Drive mandou o seguinte: esse negócio de nota não tá com nada. Antigamente a mídia gamer nas revistas dava nota em jogos que eram verdadeiras bombas. Nota, mano, sempre teve. Nota sempre foi um problema. Certo? Nota sempre foi problema. Vide aí, olha um comparativo, um exemplo porcaria, mas vide, por exemplo, para quem conhece ou assiste, resultado de desfile de escola de samba, né? Os carnavalescos dando nota para a comissão de frente. E aí sai aquele quebra-pau porque a comissão de frente tomou nota 7 e era para tomar nota 10. É isso, gente. É isso, né? A gente vai ter que, com certeza, se ligar mais e ficar por dentro de como se comportar com relação a isso para viver bem. Mas no fundo, é o que a gente sempre fala: joguem, se divertem, fiquem à vontade para dar a sua opinião. E se não gostou, passa pro próximo. Se gostou, tá ótimo, porque quem tem Xbox, quem tem assinatura Game Pass, joga sem ter que comprar o título full price. Isso já é muito bom, né? Muito bom mesmo. Show de bola. Ó, Ricardo Silva tá aqui. Eu estou com mais de 100 horas no Starfield e agora eu tô fazendo o entrepostos. A pessoa que dá nota por dar não joga nada. Mas 100 horas, eu queria eu ter 100 horas. Acho que eu tô com 10 horas e é muito 10 horas de Starfield ainda. Mas, enfim, continuarei jogando na medida do possível. Certo? Pessoal, queria deixar aqui o meu muito obrigado para vocês que participaram comigo. Espero que vocês tenham gostado. A gente ficou aqui 1h20 praticamente conversando. Não sei se foi muito chato, mas eu tava aqui sozinho, quis bater um papo para não furar hoje, segunda-feira, e criar um buraco nesse dia. A gente tá aqui hoje trocando uma ideia. Acompanhe aqui o canal da Central, a gente tá postando bastante coisa legal. Hoje saiu um vídeo bacana de Forza Motorsport, feito pelo Capitão Xbox. Amanhã sai a análise com a minha voz maravilhosa, baseado nas nossas opiniões, certo? E aí vocês vão curtindo essa semana e com certeza teremos o lance da Activision Blizzard, então fiquem de olhaço. Beleza? No mais, muito obrigado por estarem aqui. Sem vocês não seríamos nada. E o pessoal que está assistindo a gente depois da gravação ou lá no streaming, ouvindo no streaming, um beijão no coração. Venham assistir com a gente segunda-feira, 8 da noite. Estamos por aqui. Beijo no coração de vocês, uma ótima semana. Fui.